Catolé em Ação. Entrevista do dia. Um bate-papo com o servidor público municipal. Educação.
Neste bloco do programa Catolé em Ação, o nosso bate-papo é sobre educação no município de Catolé do Rocha. A minha convidada é a titular da Secretaria Municipal de Educação, a professora Netinha, Maria Antônia Neta. Professora, boa tarde. É uma alegria sempre renovada tê-la conosco aqui no programa, especialmente quando a pauta é sobre educação e sempre com novidades para os profissionais e os interessados no setor. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Petrone. Boa tarde a todos os ouvintes. A alegria é sempre nossa estar aqui, falar das ações, das atividades pertinentes à Secretaria Municipal de Educação, atividades essas envolvidas nas creches, nas escolas, claro, por excelentes profissionais que diariamente estão fazendo a educação do nosso município.
Eu vou separar esse nosso bate-papo de hoje em dois blocos. O convite foi para que a gente pudesse detalhar sobre o funcionamento, a estrutura física, enfim, sobre a nova creche municipal e a Tanusa de Oliveira Costa, mas eu não posso ter o luxo de ter você aqui participando do programa e não perguntar sobre outros assuntos relacionados ao setor da educação que estão acontecendo no dia a dia da SEMED de fevereiro para cá. Sua última participação aqui no estúdio havia sido no dia 30 de janeiro, e de lá para cá muita coisa aconteceu, especialmente no setor de formação continuada, e esse é o nosso primeiro tópico, digamos assim, para a gente abordar no programa de hoje. A gente sabe que já tivemos formação continuada na educação quilombola, tivemos círculo formativo da Prolei e também a jornada pedagógica, mas vamos lá, muita coisa aconteceu de janeiro para cá.
Sim, formação continuada, Petrone, é sempre importante realizar, e a Prefeitura de Catolé do Rocha, através da Secretaria de Educação, tem o seu cronograma de formações continuadas para todos os profissionais. E na última terça-feira, dia 2, estiveram lá na Escola Catarina todos os profissionais, professores, supervisores, diretores, em mais um ciclo de formação que foi realizada, além do monitoramento, que é a Editora Aprender, trabalha conosco aqui já há 3 anos, 4 anos mais ou menos, e a gente faz. Então, a gente tem esse cronograma e a gente realizou semana passada, Petrone, realizou mais uma etapa do ProLeE, que é exatamente direcionada aos profissionais que atuam na educação infantil. Da Aprender, a gente realiza com todos os profissionais, do diretor ao professor e supervisor, todos aqueles profissionais direcionados ao processo de ensino e aprendizagem. Fizemos a JOPEC com todos os profissionais, onde a gente teve do auxiliar de civis gerais à secretária da educação, né? A gente tem essa dinâmica de trazer todos os profissionais. A gente ainda vai fazer, com certeza, bem mais formações. A gente está aí numa parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, que a gente vai trazer uma formação na educação quilombola. São 7 oficinas, a 10 oficinas, não recordo bem, mas vai ser mais ou menos no mês de agosto que a gente vai trazer essa formação. A gente, inclusive, ontem teve formação em Sousa com o SEBRAE, mas infelizmente essa gente não pôde participar. E dia 3 de junho, todos os conselheiros do CACS Fundeb, do Conselho Municipal de Educação, da Merenda Escolar, tiveram uma formação virtual com uma empresa que é nossa parceira, justamente para a gente preparar cada vez mais, não só os profissionais, mas todas aquelas pessoas que atuam diretamente conosco, que é o caso dos conselheiros dos 3 conselhos municipais que pertencem à educação do município.
Só para fazer justiça, o ciclo formativo do ProLeE é aquele programa de leitura e escrita para educação infantil. Para quem não associa o nome à sigla, ficar mais fácil de entender. Professora Netinha, O ano letivo 2026 teve início lá em fevereiro e uma das preocupações, embora o planejamento do calendário escolar já estivesse pronto, era com a grande quantidade de feriados, pontos facultativos, enfim. De lá para cá, como é que está se desenrolando o ano letivo 2026? Eu lembro que logo na primeira semana das atividades, as crianças, os estudantes, os jovens, adolescentes receberam material escolar, fardamento, enfim. Vamos recapitular um pouquinho sobre o início do ano letivo?
A gente tem essa preocupação, Petronião, o nosso prefeito, ele sempre traz para a gente essa preocupação de atender e atender bem, respeitando e garantindo os direitos de criança e adolescente na educação, com a entrega de material escolar, com a entrega dos livros, a entrega de fardamento, e a secretaria vem juntamente com creche e escola, cumprindo rigorosamente, sempre no primeiro dia de aula, o aluno chega já está lá com o material escolar. Só abrindo um parênteses aqui, eu sei que o segundo bloco vai ser sobre a creche Atanusa de Oliveira Costa, mas já dizer aos pais que o material escolar dessas crianças já estão lá na creche, certo? Então, a gente vem, tem essa preocupação e principalmente o cumprimento do calendário letivo. A gente tem alguns pontos facultativos, mas a equipe das escolas da creche prepara toda uma atividade, uma sequência pedagógica para que a gente não se perca nos conteúdos e a gente vai cumprindo rigorosamente o determinado em lei.
Também para fazer justiça, quando a gente estava falando de formação continuada, você falava sobre uma formação MEC, Universidade Federal de Campina Grande. Foi o próprio MEC, através da universidade, que procurou a Secretaria Municipal para que Catolé do Rocha, pelo trabalho que já existe há cerca de 2-3 anos com as escolas municipais quilombolas e também, aí lógico, a gente registra a parceria com a SECNEC, que procurou o município para que aqui fosse um dos municípios para ter essa formação, correto?
Correto. Isso acontece, Petrônio, devido às ações voltadas às comunidades quilombolas, que Catolé do Rocha vem desenvolvendo um trabalho em parceria com o SECNEC, com o coordenador José Amaro, que também é nosso professor, trabalha aqui conosco nessa parte dos quilombolas em Catolé do Rocha. E com isso, a gente tem, vamos dizer assim, Catolé é um município que tem diretrizes curriculares municipais para as escolas quilombola. Catolé tem uma coordenação de promoção à questão de racismo. Catolé faz um trabalho diretamente com o pessoal, com todo o pessoal, através da SECNEC. Catolé faz um seminário, que esse ano já vai ser o sexto, diretamente com o Ministério da Educação. O ano passado a gente trouxe 4 estados do Nordeste, esse ano a gente está planejando para trazer os 9 estados do Nordeste, para vir muita gente para o simpósio mais uma vez. Então, às vezes assim, a gente se pega sendo interrogado por algumas pessoas. Eu vou dar o exemplo até de uma professora da Universidade de Campina Grande. Quando ela vem aqui, que vai nas escolas quilombolas, que a gente tem 2 localizadas em quilombos, ela pergunta como é que faz. Mas a gente não, na verdade, a gente não tem essa resposta, porque a gente garante direitos de aluno, independente de ser quilombola, branco, preto, pardos, todos têm o mesmo direito, todos são iguais.
Nosso bate-papo sobre educação chega a um ponto interessante, que é a capacitação da equipe técnica. Além de promover círculos de formação para os profissionais que estão na frente da lousa, a equipe técnica da secretaria sempre está participando de encontros, de seminários. Esse ano você pôde participar mais uma vez do Congresso e Feira de Oportunidades para os Municípios, o CONFEP, e também você esteve presente mais recentemente no Seminário de Políticas Públicas da Primeira Infância, um evento do TCE, que veio para comemorar 1 ano de atividades daquele pacto pela primeira infância. Eu queria que você falasse sobre esses 2 eventos e a importância deles para a educação aqui do município.
Além desses, Petrônio, a gente também participou do seminário estadual para prefeitos e secretários municipais de educação ainda esse ano, agora no mês de abril. Todos esses eventos, eles são muito importantes porque eles falam de questões e de políticas públicas educacionais, desde a educação infantil ao ensino fundamental 1 e 2. Eles trazem questões de como se lidar com determinadas políticas públicas, por exemplo, de inclusão, como fazer, e a gente tem tem palestrantes de nome internacional, nacionais, e a gente discute, a gente coloca algumas situações corriqueiras que acontecem em Catolé e acontecem nos demais municípios, tudo isso buscando melhorias e soluções para os problemas que surgem no contexto da sala de aula, no contexto da escola. Então, a Secretaria da Educação, como sempre costuma dizer, é apoio a todas as entidades, e esse apoio tem hora que vem em forma de abraço, tem hora que é informação, é o puxão de orelha, é o estar junto, é o sorrir, é o chorar, mas estamos aqui justamente para apoiar o trabalho realizado nas creches e nas escolas.
Fruto desse trabalho, secretária Netinha, foi o selo prata do MEC, que diz respeito ao compromisso com a alfabetização. Catolé do Rocha conquistou esse selo relacionado ainda às atividades do ano passado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
O selo de alfabetização, iniciativa do Ministério da Educação, a gente se inscreveu o ano passado, e o ano passado a gente conseguiu uma pontuação. Na verdade, tem que atingir no máximo 150, a gente atingiu 125. Mas como a gente tinha tropeçado na meta de 2024, a gente não alcançou o ouro, embora estivesse com a pontuação de ouro. E a gente tem, assim, fica bem feliz, porque isso é a certeza de que estamos no caminho certo. Apesar do selo ser relacionado à alfabetização, Petrônio, tem questões, são critérios que eles colocam, por exemplo, até como a secretaria trata os professores no sentido se eles necessitarem de um psicológico, de algum profissional. E a Secretaria da Educação hoje tem uma psicóloga que semanalmente dá expediente aqui, caso algum profissional da educação necessite, está à disposição. Até então, até esse critério Catolé atingiu.
Por meio do programa Mais Proteção Quilombola, e olhe que hoje a gente está falando muito sobre o tema da educação quilombola, Catolé do Rocha recebeu o curso de Inteligência Artificial para Jovens. Esse curso aconteceu lá na escola, professora Catarina Souza Maia, correto?
Correto. Foi uma parceria, mais uma vez, SECNEC, e aí também com a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, do Governo do Estado da Paraíba, juntamente com a Escola Catarina, já com seu laboratório de informática em pleno funcionamento. A gente teve o privilégio de receber esse curso para 20 alunos daquela escola, 20 jovens, 20 adolescentes, e eles, na verdade, quando concluiu, eu perguntei como é que estava. Eles gostaram muito, muito mesmo, e assim, a gente se alegra, porque a inteligência artificial hoje é uma realidade bem presente em nossa vida e principalmente no contexto educacional.
Estamos conversando com a secretária Netinha, do setor da educação, município de Catolé do Rocha. O município, mais uma vez, cumpriu todos os itens de segurança e passou pela vistoria do transporte escolar selo 2026, recebendo aí 100% de aprovação. É uma preocupação do município de Catolé do Rocha com a segurança dos alunos, não é, professora?
Na verdade, a gente também precisa aqui, Petrônio, ressaltar o trabalho feito pelos motoristas que guiam diariamente, que conduz diariamente inúmeros estudantes da rede municipal, estadual, universitários. E é um trabalho que a gente passa pela vistoria duas vezes ao ano, sempre em março e em setembro. E graças a Deus, todas as vezes que os ônibus de Catolé chegam, graças a Deus, é cumprido todas as exigências da legislação do trânsito nacional, onde a gente consegue manter, né, fazer a manutenção dos nossos ônibus, dos nossos veículos que transportam os pequenos e os, claro, os jovens, os adolescentes. Então, a gente agradece demais, de coração, a todos os motoristas, e é preciso também citar o trabalho de acompanhamento feito pela minha colega aqui, Tamires, que faz um trabalho excelente juntamente com os nossos colegas motoristas. O nosso muito obrigado a todos os motoristas vinculados à Secretaria Municipal de Educação.
Secretária, recentemente o Centro de Ensino Fundamental Luzia Maia recebeu a Semana de Saúde na Escola, atividade esta através do PSE, que é o Programa Saúde na Escola, tendo Cláudia Rejane representando a Secretaria Municipal de Educação e Mônica Alves representando a Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria que você destacasse para mim e para os ouvintes a importância do PSE.
O PSE não passa só na Luzia Maia, ela passa em todas as creches, todas as escolas, inclusive essa semana a escola Terezinha Pereira Nunes recebeu a equipe do PSE com a questão de higiene bucal. Tem vários temas que o programa nacional determina para que se trabalhe na escola. É uma rede de apoio. Geralmente são profissionais da saúde que atuam diretamente com os nossos pequenos. Educação e saúde. Saúde e educação, protegendo e garantindo melhorias de vida. Vida no sentido, por exemplo, dar um exemplo aqui da creche. Todas as crianças que estavam lá na creche tiveram aplicação de flúor. Ou seja, proteção à cárie. É um trabalho que é feito por excelentes profissionais, como você disse, as duas pessoas diretamente responsáveis, é Cláudia na Secretaria da Educação e Mônica na Saúde, que foi uma parceria que dá muito certo. E a gente sempre afirma que venha mais parcerias entre as secretarias para que a gente traga cada vez mais melhoria à população de Catolé do Rocha.
Só esse ano, 19 escolas no município estão, digamos aí, cobertos pelo PSE. Falando em PSE, que trata de saúde e de informação desde cedo nas escolas do município, a gente lembra que vacinação está inserido nesse contexto, a gente lembra que a questão dos outros índices de saúde estão inseridos nesse contexto, mas também os índices de educação. E aí, uma importante iniciativa é que, desde 25, Catolé do Rocha já está no segundo ciclo do selo Unicef. Nós fomos selados em 21-24, estamos nesse segundo ciclo 25-28, perseguindo aí a alcançar todos esses índices, né, secretária?
Na verdade, são as três secretarias responsáveis diretamente. No entanto, todas as demais secretarias e setores públicos da Prefeitura de Catolé do Rocha são nossos parceiros para que a gente atinja e a gente melhore os índices educacionais, de assistência social, de saúde, através do selo. Um dos maiores eixos da Secretaria da Educação é a busca ativa, né? E nesse momento, Catolé do Rocha, Catolé, Pombal e Coremas foram três cidades da Paraíba selecionadas pela Coordenação Nacional do Selo, Unicef, para fazer um trabalho de referência para os demais municípios, não só da Paraíba, mas de Pernambuco e Alagoas, para que a gente busque os nossos pequenos. E aí, dentro do selo, a gente tem o NUCA, que é o núcleo exatamente de adolescentes de Catolé do Rocha. Esse ano a gente envolveu vários alunos quilombolas, justamente para nos ajudar na realização de um projeto que a Unicef já elogiou. E, inclusive, eu estou fazendo um vídeo para mandar para eles, para em reunião, como está acontecendo o projeto Guardiões da Presença. São os nossos alunos que fazem parte do NUCA, que juntamente conosco elaboram e executam estratégias de resgate, de busca ativa de alunos que supostamente abandonaram a escola.
Importante dizer que nesse encontro que aconteceu aqui em Catolé do Rocha, do NUCA, houve o lançamento desse projeto. A gente pode até dizer que é um projeto piloto, outras cidades com certeza vão copiar. E houve também a distribuição do fardamento desses jovens. Foi um dia bastante interessante. Maio Laranja, também uma campanha, uma atividade que as escolas do município tiveram a oportunidade de mais uma vez participar.
A educação, ela se engaja, até porque tudo é feito lá, para os pequenos, para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. E o Maio Laranja é uma campanha realizada pela Secretaria de Assistência Social em nossas escolas, e ela, no geral, ela culmina sempre com atividade nas escolas, ou inclusive aqui, que teve um giro de conversas, vou chamar assim, com juíza, com delegada da Delegacia da Mulher, com os secretários, com o Conselho Tutelar, com toda a rede de proteção. Então, é um momento que o 18 de maio seja trabalhado nas escolas e em Catolé do Rocha, não só no 18 de maio. O Maio Laranja seja trabalhado durante o ano inteiro, porque a gente precisa realmente garantir direitos de criança e de adolescente de Catolé do Rocha.
Numa prova de que a gestão municipal de Catolé do Rocha não tem birra, de gestões anteriores, não tem mágoa de gestões anteriores e que coloca em prática tudo aquilo que é bom, que traz benefícios para o município e que, de alguma forma, engrandece a gestão de Catolé do Rocha e engrandece Catolé do Rocha enquanto município, é que em 2026 chegou a 24ª edição o projeto Leitura na Praça, que mais uma vez, além de oferecer uma gama de serviços, informações e entretenimento para aqueles que são envolvidos no setor educacional, também deu carona, digamos assim, abriu espaço para que outras secretarias, a exemplo de Secretaria de Trabalho, que fez a campanha do Maio Amarelo com relação ao trânsito, além da Secretaria de Assistência Social, que falou sobre o Maio Laranja, divulgou as atividades do CRAS e do CREAS, Secretaria Municipal de Saúde, que também esteve presente, foi um dia inteiro de atividades lá na Praça Prefeito José Sérgio Maia.
O Leitura na Praça é um projeto que Catolé abraçou. São 24 anos de história, são 24 anos de muita alegria, muito trabalho, onde há 2 anos, na 22ª edição, a nossa primeira-dama chegou com a ideia que ela sempre chega junto da gente, envolvida com os secretários, e ela tem umas ideias que, quando a gente abraça, todas elas são ideias funcionais e que melhoram. Então, abraçar as demais secretarias no Leitura na Praça nos deu a ideia de que Catolé lê. Catolé lê de todas as formas. Lê na creche, lê na escola, lê na Secretaria de Agricultura, lê na Secretaria de Saúde, lê em todas as secretarias. Mas assim, puxando aqui um pouquinho para a educação, esse ano a gente teve como ideia implementar tecnologia na escola, a tecnologia na praça. O nosso projeto de Leitura na Praça, Livro de Mão em Mão, Literatura, Fonte de Inspiração, teve um subprojeto que foi o TecLer, quer dizer, Tecnologia e Leitura. Muitos alunos que ali estiveram, muitas pessoas que ali estiveram, viram vários QR Codes expostos nas árvores. Você só precisava abrir o QR Code, levava um livro para casa. Também tivemos livros físicos. Muita gente que foi lá na praça trocaram livros. E a Secretaria da Educação, claro, a Prefeitura dando todo o apoio nessa sistemática, a gente distribuiu mais de 400 livros que a criança levou para casa, a família levou para casa, para ler com a família, com o aluno. E a gente viu, por incrível que pareça, na última terça-feira, a gente teve a reunião de avaliação do projeto, juntamente com todos os supervisores das creches, das escolas, onde a gente obteve vários pontos positivos esse ano. A gente sempre se alegra, porque são atividades que a gente renova e a gente já coloca junto aquilo que é feito na escola, aquilo que é feito na creche. Mas assim, eu sempre gosto de ressaltar que 24 anos de história do Leitura na Praça, tudo isso graças à ideia de uma grande professora, que foi gestora de Catolé do Rocha, Dinha, a professora Dinha, que teve essa ideia lá em 2002, e Catolé abraçou, e como você disse, todos os demais secretários e gestores abraçam, e é culturalmente já, vamos dizer assim, um projeto de Catolé do Rocha, não só da Secretaria de Educação.
Secretária, a gente já falou sobre agricultura, Secretaria de Transportes e Mobilidade, parceria com Assistência Social, Saúde, aí a gente fala no selo Unicef, Editora Aprender, Foco Consultoria, Sebrae. A Secretaria sempre está se cercando de parceiros, de bons parceiros, e MEC, Universidade Federal de Campina Grande, FPB, UEPB, soma-se nessa gama de boas parcerias. E vem a pergunta: qual a importância da Secretaria Municipal de Educação ter tantas parcerias e estar presente com parte dessas parcerias na discussão do Plano Diretor Participativo Municipal?
Petrônio, a Secretaria de Educação segue a regra do nosso gestor. Quando a gente dá as mãos, os problemas são menores, as soluções são mais rápidas. Então, A gente tem um gestor que gosta de olhar para todos os lados. A gente tem um gestor que olha para a gente e diz: vamos nos unir para melhor servir. E nessa linha, a Secretaria da Educação trabalha buscando parceria em todas as áreas, todas aquelas que beneficiem o nosso trabalho, que beneficiem nossos estudantes, nossos colegas professores, funcionários, de forma geral. O plano diretor de um município, ele é um norte, a população precisa participar. Então, a educação é responsável por boa parte da população de Catolé do Rocha. A gente precisa entender todo o contexto que está se reelaborando, atualizando um plano diretor que vai trazer aí ações e trazer soluções para velhos problemas e novos problemas que surgem no nosso município. Então, eu vou até pedir licença aqui a Patrícia. Patrícia, eu já vou convidar as pessoas para participarem da próxima audiência, que será agora, a próxima semana, aqui no auditório da Secretaria da Educação, dessa vez num horário bem acessível, pós-expediente, que a população pode chegar, e já pedindo permissão ao meu colega Patrício, que é o secretário de Planejamento, que estejam presentes aqui em mais um momento para a atualização do Plano Diretor de Catolé do Rocha.
Próxima terça-feira, a partir das 18 horas, no auditório Fabiano de Sales, e lá, portanto, essa reunião, essa audiência pública de apresentação de resultados de diagnóstico do que já foi feito pela equipe da Prefeitura Municipal, juntamente com a consultoria que dá suporte a esse trabalho, no que se relaciona ao Plano Diretor Participativo Municipal. Um pouco antes do aniversário do município de Catolé do Rocha, que completou agora em maio 191 anos de emancipação política, os secretários, o gestor, a Câmara Municipal e a população esteve envolvida na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027. O que foi colocado como prioridade para a educação?
Sempre os alunos. Sempre valorização de professores, sempre inclusão. A gente precisa, a gente trabalhou e, assim, a educação senta, anda nas escolas, vê o que precisa melhorar, vê o que precisa manter, que a gente precisa, por exemplo, que a escola tenha uma boa infraestrutura. A gente precisa, por exemplo, que o professor receba lá mais uma tecnologia. A gente precisa que nossos alunos recebam material. Então, tudo isso aí é manutenção. A valorização dos professores está lá também. Os quilombolas estão lá, os alunos deficientes, os autistas estão lá. E a gente tem também, Petrônio, todas as condições, todas as possibilidades, tudo aquilo que necessita ser feito. Mas, assim, algo que a gente acrescentou esse ano é exatamente priorizar a primeira infância. É um trabalho que precisa ser visto, inclusive em uma das formações que a gente foi com o Tribunal de Contas, o Tribunal disse que Catolé já investia, mas faltava identificar isso exatamente nas diretrizes orçamentárias. Então, a gente fez e participou com muita, assim, muita propriedade daquilo que a educação necessita para atender nossas crianças e adolescentes.
Bom, eu vou fazer um pequeno intervalo agora, enquanto o pessoal da técnica vai colocar aí a mídia de divulgação dessa audiência pública, que vai acontecer no próximo dia 9 de junho, às 6 horas da noite, na sede do auditório Fabiano de Sales Vilar, ali, ao lado da Secretaria de Educação. E na volta, o meu bate-papo com a secretária Maria Antônia Neta sobre educação vai focar na creche municipal e a Tanusa de Oliveira Costa. É um minuto só.
Catolé em Ação. Comunicado. Plano Diretor. Segunda audiência pública. A Prefeitura de Catolé do Rocha, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e o Núcleo Gestor convidam a população catolense para participar, terça-feira, 9 de junho, da segunda audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor Participativo Municipal. Informações. Assunto. Apresentação de dados do Relatório de Diagnóstico Urbano e Rural PDPM, fase 2. Horário, 18 horas noite. Local, Auditório Fabiano de Sales Vilar. Secretaria Municipal de Educação, Avenida Venâncio Neiva 213, Centro. Prefeitura de Catolé do Rocha, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. O trabalho não para.
Programa
Catolé em Ação.
Voltando a conversar sobre educação aqui no programa Catolé em Ação desta sexta-feira, a minha convidada é a secretária municipal de educação, Maria Antônia Neta, professora Netinha. Professora, vamos falar agora sobre o impacto social da nova creche Iatanusa de Oliveira Costa, que foi recentemente inaugurada no dia 25 de maio.
É uma alegria muito grande, Petrone, quando a gente assim vê, é como se a gente vê uma vida surgindo, porque passarão por lá várias vidas. Uma creche, graças a Deus, a gente conseguiu concluir a obra, que a gente sabe que tiveram alguns problemas, mas problema, quando se resolve, está aí a solução. E aí eu já vou antecipar aqui, Petrônio, eu acredito que você tem alguma pergunta em relação a isso. Pedir paciência aos pais, a gente está terminando de fazer o levantamento geral das crianças que estão em lista de espera, tanto nas duas creches, e a gente vai anunciar, eu acredito que a próxima semana a gente anuncia a data de fazer as matrículas. Ressaltar aqui também a alegria e parabenizar a Câmara Municipal de Catolé do Rocha pela homenagem que foi feita ao grande vereador Cláudio de Cifrônio, com o nome de Iatanusa de Oliveira Costa, uma menina que foi morar com Deus, muito nova, mas que, como se a gente disse lá na inauguração, Iatanusa está eternizada através da educação. E as mães das crianças, os familiares das crianças, com certeza serão beneficiados com mais uma creche em Catolé do Rocha, que a gente vai colocar, vamos dizer assim, tudo aquilo que se faz necessário para que uma educação infantil de 6 anos a 3 anos de idade precisa e merece.
Vamos lá. Vou pontuar alguns trechos dessa sua fala. Esse período de matrículas que vai ser divulgado na próxima semana pela Secretaria vai respeitar ou vai levar em consideração aquele cadastro de reserva que sempre fica no início do ano letivo, porque nem sempre o município tem condição de atender todo mundo em um mesmo momento?
Primeiro a gente precisa esclarecer que, infelizmente, até o momento, a educação infantil de 0 a 3 anos ainda não é obrigatória no país. Pela lei brasileira, os municípios têm a obrigação de atender até 50% das crianças de 0 a 3 anos. A gente ainda não atingiu essa meta, assim como os demais municípios do Brasil. É uma raridade quando a gente encontra algum município que conseguiu cumprir a meta do plano municipal. Mas, voltando à sua pergunta, é a primeira coisa que a gente está fazendo. A gente está fazendo um levantamento de todas as crianças que colocaram o seu nome na lista de espera. Aí a gente faz o levantamento por idade, para a gente conseguir formar as turmas. Crianças de 6 meses a 1 ano, aí a gente faz o levantamento. Crianças de 1 ano a 2 anos. Criança de 2 a 3 anos. Então a gente precisa estar terminando de fazer isso aí. Quando a gente fizer, a gente já vai saber. A creche, ela tem apenas 3 salas de aulas, mas a gente vai ver como é que faz. E, se possível, a gente já pensando, o prefeito já passou, inclusive para mim, da gente ver a possibilidade de ampliar essas salas de aula para a gente atender cada vez mais crianças nessa creche.
Quando esse período de matrícula estiver aberto, quais são os documentos que geralmente são necessários para matricular um pequeno?
A gente sempre pede, com certeza, a certidão de nascimento, né? Comprovante de residência, a questão de vacinas, toda a documentação vacinal da criança. E a gente precisa de e-mail do pai ou da mãe, número de telefone, mas aí nem se preocupe que a gente vai fazer isso aí, a gente coloca essa lista nas redes sociais e a gente vai informar tanto na prefeitura como no Insta da Secretaria da Educação, a gente informa isso a vocês. E também pelas escolas e pelas creches.
O outro ponto é que Iatanusa de Oliveira Costa, como você bem diz, filha do vereador Cláudio de Oliveira Costa, Cláudio de Cifrônio e de Margarete, foi vítima da Covid-19, tinha 3 filhos, e essa propositura foi uma propositura que nasceu na Câmara Municipal através de um projeto de lei do ex-vereador Humberto Ferreira Maia e de lá veio para a aprovação do município para que o nome pudesse ser colocado. O falecimento de Atanuza foi em 2021 e a lei nasceu em 2022. É bom que se faça esse registro. Eu estive lá e eu vi, mas para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer ainda, vamos falar um pouco sobre a estrutura física da nova creche municipal de Catolé do Rocha?
A estrutura física, graças a Deus, está pronta. A gente vai ter pequenos consertos que surgem, como em toda e qualquer obra, de repente uma porta empanca, uma fechadura não está muito bem. Inclusive, quarta-feira, a gente colocou as cortinas, que as salas de aula estão prontas, só estava faltando cortina. Já está tudo pronto, a infraestrutura adequada. Claro que foi feito por um engenheiro da Secretaria do Estado. E a gente depois vai fazer pequenos ajustes. Mas a infraestrutura está, graças a Deus, pronta para receber.
São três salas de aula?
Três salas de aula, aí tem secretaria, tem um mini refeitório, tem cozinha, tem depósito. Todas as salas de aulas com banheiros, baterias de banheiros, tudo adequado, no tamanho certo, com pia no tamanho certo, vaso sanitário.
Lactário.
Lactário, tudo pronto para eles. Inclusive um banquinho para eles sentarem depois de tomar um banho.
Nas salas de aula, secretária, essas salas são arejadas, iluminadas? Há ou não climatização?
Todas já estão com ar-condicionado, todas agora colocando tudo bonitinho, mas as salas são excelentes, a questão de luz lá é perfeita, os quadros já estão postos, o material escolar já está lá, a carteira já está lá. Ou seja, em algum momento que precisa abrir as janelas, pode abrir as janelas. Embora que dá para os pequenininhos passarem, com exceção do berçário. Mas assim, os alunos de 3 anos, pequenininhos de 3 anos e de 2 anos, eles estão com um local muito bem adequado e organizado, esperando por eles.
Qual vai ser, nesse início, a capacidade de atendimento? Quantas crianças vão para lá? Outra coisa, a faixa etária dessas crianças e o funcionamento vai ser em tempo integral ou parcial?
Como a gente só tem 3 salas de aula, o berçário só cabe no máximo 10, 12 crianças. As outras salas cabem no máximo 20, 22. Ou seja, se for parcial, a gente vai atender no máximo 60 crianças. Se for integral, no máximo 60. Se for parcial, 100, 120 crianças. Mas tudo isso vai depender da necessidade da comunidade, da forma como se colocou lá nas creches, que a gente está fazendo também esse levantamento, essa pesquisa com as creches e com alguns pais que colocaram o seu nome lá na lista de espera. A faixa etária é sempre de 6 meses de idade a 3 anos. É a faixa etária de creche, que é de 0 a 3 anos. Mas eu não conheço, pelo menos no país, creche que atenda criança com menos de 6 meses, porque é o período de aleitamento materno. Uhum. Pelo menos isso, é o mínimo.
Secretária Netinha, quantos profissionais vão atuar na creche municipal e Atanuza de Oliveira Costa? Número de professores, cuidadores, merendeiras, equipe de limpeza, direção. A gente pensa que é só construir e tá pronto, não. Agora que começa o trabalho de fato.
Na verdade, já começou. Por exemplo, tem muita gente com expectativa, vai estar abrindo uma nova creche, mais emprego, mais gente possivelmente que serão contempladas. Sim, serão. Mas, por exemplo, professores, a gente está chamando todos do concurso. Auxiliares civis gerais, nós estamos chamando todos do concurso. Supervisores, nós estamos chamando do concurso. Ou seja, tem toda uma demanda, toda uma burocracia. A gente iniciou isso agora? Não. A gente já iniciou um tempinho atrás, assim como a gente planejou a inauguração da creche. A gente já está com vigia, já está lá, já tem uma menina que foi, passou a manhã inteira lá. Porteiro, a gente já está organizando, a gente vai remanejar alguns servidores, os vigias já estão lá. Cuidador, a gente só vai saber se necessita quando fizer matrícula, mas assim, pelo que a gente visualiza, é na faixa de 20 funcionários, nessa faixa aí, entre 20 e 25 funcionários que a gente vai, mas no geral, 90% todos efetivos chamados do concurso.
tendo como prioridade, como foco, como base, a primeira infância, o desenvolvimento infantil, qual é a linha pedagógica planejada para a creche Iatanusa de Oliveira Costa?
Petrônio, a gente segue as diretrizes nacionais. A gente tem as diretrizes nacionais para a educação infantil, assim como a gente tem para o ensino fundamental, para a EJA ou ensino médio, seja qual for a etapa de ensino. E na educação infantil a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que já traz lá todos os campos de experiência, tudo aquilo que se faz necessário trabalhar na creche. Assim como as outras duas já atuam, a gente também vai fazer esse trabalho coletivo de integração entre as três creches, porque é uma base comum que precisa ser trabalhada. Então, não é que, por exemplo, leitura na praça, todas as creches realizaram o projeto de leitura. O foco foi leitura, mas cada um na sua identidade, na sua particularidade, fazendo da sua forma e como se necessita fazer dentro daquele contexto. Ou seja, vamos seguir as diretrizes nacionais, seguir a BNCC e respeitar as nossas particularidades.
Só para registrar, na solenidade de inauguração, ficou bastante evidente essa parceria, essa base curricular, digamos que em consonância com as demais. A gente teve na solenidade de abertura uma apresentação teatral do maternal da creche Terezinha Pereira Nunes, quer dizer, que foi lindo, eu acho que foi um dos pontos altos da inauguração. Secretária, eu queria que você falasse um pouquinho sobre segurança, porque foi uma coisa que me chamou bastante atenção e eu não tinha prestado atenção realmente, e aí, perdoe a redundância, do monitoramento de câmeras. A creche está toda cheia de câmeras lá instaladas. E nesse item segurança, os portões de acesso, eu também prestei atenção, que é tipo um emaranhadozinho, que não é tão fácil não, da criança sair depois que entra. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão das rampas de acessibilidade, sobre a questão desses banheiros adaptados, enfim.
Como eu disse anteriormente, a creche ela está sendo pensada para ser inaugurada e começar a funcionar desde o ano passado. Então a creche entrou já no planejamento da Secretaria da Educação no ano passado, a instalação de sistema de monitoramento, de segurança. Então, a gente conseguiu já inaugurar, já com as câmeras instaladas. Estão lá, né? E o projeto foi feito por um engenheiro, já cumpriu todas as normas, todas as regras de acessibilidade e de segurança para as nossas crianças. Terá um porteiro lá para receber as crianças junto com os pais e depois que as crianças entrar, o portão é fechado. Então não tem como uma criança sair da creche sem um adulto. Já acontece isso nas outras duas, todas as duas têm porteiro, essa também terá. E claro, a gente sempre gosta de agradecer a confiança de todos os pais, porque eu sou mãe, eu sei como é, ou como é que fica o coração de mãe, de pai, quando a gente solta um pingo de gente, e eu costumo brincar muito com esses pinguinhos de gente que a gente recebe no colo e ele sai correndo para uma escola, graças a Deus, e a gente teve essa preocupação e tem também, Petrônio, a determinação do prefeito em se fazer dessa forma, de proporcionar segurança, proporcionar melhorias, proporcionar inclusive alimentação, já está por lá também, a merenda já está tudo bonitinho, fralda já está lá à disposição em cada sala e no depósito, tudo como deve ser. Quem foi lá viu que o shampoo, o sabonete, o cotonete, a toalha, a fralda, a calcinha, a cueca, os lençóis, graças a Deus, já estão tudo para a gente iniciar, se Deus quiser, ainda esse mês.
Quer dizer que é matrícula e início das atividades ainda em junho?
Chegando os profissionais, Petrônio, se Deus quiser. E, claro, os profissionais eles estão todos numa lista de espera, porque assim, é uma coisa também que é bom frisar. Catolé do Rocha fez um concurso, ofereceu apenas 8 vagas para professores polivalentes. Eu já perdi a conta, não sei se está em 26º, não lembro mais. Eu sei que a gente de 8 passou para 16, 16 passou para 20, e agora a gente está chamando mais professores do concurso.
Uma obra que custou aos cofres públicos mais de R$1 milhão, R$1.072.000, e aí eu vou me perder nos centavos, fruto de uma parceria entre as administrações municipal e estadual, e que, se não tiver nenhuma intercorrência maior, tem período de matrícula e de início das atividades garantido ainda para o mês de junho, se assim o Senhor Deus nos permitir. É isso, secretária?
É esse o nosso planejamento. Como todo planejamento tem flexibilidade, vai depender de algumas condições, mas o nosso pensamento é começar ainda. Aí alguém olha para mim e diz assim, mas as férias? De que férias? Então a gente está iniciando, não tem como ter férias. Né? A gente iniciará. É, a gente espera, o nosso planejamento é começar ainda no mês de junho, se Deus quiser.
E o restante da rede tem recesso agora em junho?
Tem recesso agora em junho. Começa dia 24 de junho e vai até o dia 6 de julho.
Secretária Netinha, eu quero agradecer a sua disponibilidade em conversar comigo e com os ouvintes. Vou deixar o microfone aqui à sua disposição para você acrescentar alguma outra informação que assim achar necessária. No mais, minha gratidão.
Petrônio, a gente sempre gosta de ver o seu programa, de estar com você, de esclarecer alguns pontos, de colocar todas as ações que a Secretaria da Educação desenvolve. Eu gosto sempre de frisar, a Secretaria da Educação faz dessa forma porque tem excelentes profissionais, muitos, começando o motorista que conduz os nossos alunos até a escola, o porteiro que está lá recebendo, auxiliar de serviços gerais que limpa, a merendeira que tem aquela preocupação, e aí eu lembro bem das creches, que tem a questão de fazer a mamadeira num canto específico, fazer a alimentação no outro, de servir, de ensiná-los pequenininhos a já se alimentar sozinho. Eu sempre gosto de esclarecer também que a creche, ela tem algumas funções além do pedagógico, ou ligada ao pedagógico. Por exemplo, em algum momento a criança chega na creche, só faz xixi na fralda. Uma das funções pedagógicas da creche é ensinar esse bebê, que vai sair de lá com quase 4 anos, a desfraldar, a entender que ele não vai precisar usar essa fralda a vida inteira. Uma das funções da creche é também tirar a mamadeira, porque tudo isso é pedagógico. Na hora que o bebê chega na creche, a pessoa que atende, que recebe, já vai direto para o banho, já vai educando como tomar um banho. Então, além das letras, dos números, além do brincar, que é a função primordial na creche, também tem essa outra parte de contribuir com a família nesse sentido. Então, creche é exatamente isso, é educar e cuidar. Cuidar e educar. Então, é sempre bom falar das creches, falar das escolas, falar do trabalho da secretaria, sempre agradecer à Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha por todo o investimento, pela convicção de que a educação é desenvolvimento, que a educação move uma cidade como a nossa, que tem um gestor que olha normalmente para a gente, que chega junto, que acolhe a todos. Então, agradecer a Deus por mais um momento aqui no programa, parabenizar a todos vocês que fazem esse belíssimo programa e, é claro, agradecer a cada um e a todos os profissionais que fazem a educação do Catolé do Rocha. E eu sempre gosto de dizer que Deus abençoe a todos.
Programa Catolé em Ação.